Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Estamos iniciando aqui mais um culto de oração nesta quinta-feira, que é a nossa primeira quinta-feira de setembro. Hoje, dia 3 de setembro, estamos iniciando o nosso culto de oração. E vamos iniciar orando. Queria orar com você que está aí em casa, participando conosco dessa reunião, ou em qualquer outro local em que você se encontre agora. Vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude nesta reunião de oração. Pai amado, nós queremos confessar nesta noite a dependência do Espírito Santo. Queremos confessar, Espírito Santo, sem a tua manifestação não há oração, não há culto de oração, não há reunião de oração. Livra-nos, ó Deus, de fazermos por nós mesmos esta reunião. Livra-nos, ó Deus, de confiar em nosso entendimento, de nos estribar no nosso próprio entendimento, de confiar em nossa sabedoria para orar, para falar, para pregar. Livra-nos, Senhor. Queremos depender do Espírito Santo, porque somente quando o Espírito flui é que há poder, é que há glória, é que há transformação, é que há libertação, é que há salvação, é que há cura. É só quando o Espírito opera. Por isso, nesta noite, clamamos pelo auxílio do Espírito Santo para esse tempo de oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido, querida. Nós estamos, então, iniciando o nosso culto de oração e eu gostaria de fazer só um lembrete aqui, amados. Vocês sabem que a partir de domingo, dia 6, não é? Esse domingo agora, dia 6, os cultos estarão retomando presencialmente. E não somente neste domingo, mas os cultos durante a semana. Mas eu quero chamar a atenção aqui do nosso culto de oração. O nosso culto de oração, às quintas-feiras, ele não será presencial. Ele continua sendo virtual, online. A natureza deste culto, pelo fato de ser de oração e contando com as orações das pessoas que fazem parte da reunião, faz com que dificulte muito para que nós tenhamos a reunião presencial. Por isso, nós vamos continuar através do YouTube, nós vamos continuar através das nossas redes sociais com o nosso culto de oração, até que em um outro momento a gente possa todos juntos nos encontrarmos no templo, tá bom? Mas isso não significa que nós não estaremos juntos em oração, porque onde quer que estejamos agora, nós podemos nos unir em oração. A unidade espiritual, ela é a verdadeira unidade, maior do que a unidade física. Você sabe disso. Nós podemos estar no mesmo local e ainda assim não estarmos unidos espiritualmente. O que nós queremos é unidade espiritual e também a possibilidade de estarmos juntos no mesmo local. Por enquanto, nós vamos experimentar somente às quintas-feiras a nossa unidade espiritual, tá bom? Onde você estiver, eu gostaria que você estivesse unido comigo e com todos os irmãos, porque nós estamos unidos pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo, para estarmos em oração. Amados, neste mês de setembro, nós vamos continuar ministrando sobre a oração e os dons do Espírito Santo. Os dons, como nós já vimos, de acordo com 1 aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, do versículo 7, não é? Do versículo 4 até o versículo 11, Nós já lemos esse texto e nós vimos que os dons, eles são manifestações do Espírito Santo. Eu gostaria muito que você guardasse essa palavra, a palavra manifestação. Porque a presença do Espírito Santo, ela já é real. A presença do Espírito Santo já é uma realidade, conforme nós já lemos na Bíblia e conforme nós já experimentamos. Ou seja, o Espírito veio para fazer morada em nosso espírito. Entenda bem isso, não é? O Espírito Santo veio fazer morada em meu espírito, no seu espírito. Aqueles que são de Cristo Jesus têm esse selo, e o selo é a presença do Espírito Santo. Então nós podemos dizer que essa presença já é real. Mas o que estamos falando aqui, eu diria, é mais do que a própria presença, se eu posso falar assim. Mas é a manifestação dessa presença. É quando o Espírito Santo se manifesta. E de acordo com o que lemos em 1 Coríntios 12, o Espírito Santo se manifesta trazendo palavra. Ele se manifesta trazendo fé. Ele se manifesta trazendo discernimento. Ele se manifesta trazendo cura. Ele se manifesta trazendo maravilhas, milagres. Ele se manifesta trazendo profecia. Ele se manifesta trazendo outras línguas, outros idiomas. E ele se manifesta trazendo a interpretação destas línguas. Isso é muito tremendo, amados. Porque nós estamos falando aqui do Espírito Santo operando, atuando, agindo. E eu sei que é isso que você mais anseia. Diga, não é verdade? Não é? Quando você vai orar, e não é só orar, não. Quando você vai falar com alguém algo, quando você vai ensinar, quando você vai trabalhar, as manifestações do Espírito acontecem e ocorrem nas mais diferentes situações. Nós estamos falando da oração e os dons do Espírito. Mas esses dons podem acontecer, amados, em qualquer local, com quem você estiver. Seja você sozinho, seja você com alguém, seja você com um grupo pequeno, como uma célula, por exemplo, seja você num grupo maior, seja você no escritório onde você trabalha, seja você na cozinha da sua casa, dentro do seu quarto, seja você dentro do carro, dentro do metrô, comprando algo no supermercado, no hospital, onde quer que esteja, sejam quais forem as circunstâncias, o Espírito Santo, a Bíblia diz, que ele se manifesta como ele quer, e a cada um. Eu gostaria até de orar neste momento agora, para que a sua vida seja uma vida liberada para a manifestação do Espírito Santo. Quando eu digo liberada, é assim, uma vida, um coração simples, entende isso? Um coração ousado, compreende? Porque eu posso perceber agora que existem muitas pessoas que estão agora nos vendo, nos ouvindo, que já viveram situações em que elas tiveram até a oportunidade de trazer uma palavra que foi dada pelo Espírito Santo. Mas elas se intimidaram. Compreende isso? Eu sei que quando eu falo isso aqui agora, você está dizendo assim, aconteceu comigo. E é verdade. Aconteceu contigo. Naquele momento, você tinha total convicção que não era uma coisa da sua cabeça. Esse negócio da gente pensar que é coisa da nossa cabeça tem atrapalhado muito a gente. Mas você, naquele momento, sabia que não era algo de você mesmo. Era do Espírito Santo. Era da parte de Deus. Mas você se fechou. Você ficou acanhada. Você ficou tímido. E você deixou aquela oportunidade passar. Nós temos muitos cuidados com a nossa própria reputação e imagem que dificultam muito esse agir e essa manifestação do Espírito Santo. Eu já falei aos irmãos aqui num outro momento que o Espírito Santo, ele nos auxilia. Ele trabalha junto. Já falamos isso. A palavra auxiliar significa literalmente segurar junto. Ou seja, não é o Espírito Santo quem faz sozinho. E não somos nós que fazemos sozinhos. Mas é uma parceria. E é por isso que ele é chamado de ajudador. Lembra disso? O Espírito Santo é chamado no Evangelho de João de o ajudador. E o ajudador significa literalmente aquele que se coloca ao lado. É um amigo que conhece todas as coisas, que tem todo o poder e que está ali ao lado, como se estivesse ao lado. Ele não está literalmente ao lado, mas a palavra ao lado é para dar o entendimento de que ele está ali para auxiliar, ele está ali para ajudar. E você sabe que o Espírito Santo estava ali, naquela hora, lhe ajudando, lhe trazendo uma impressão. Em algumas ocasiões não foi nem uma palavra, foi um sentimento. Você ficou com o coração tão apertado quando encontrou com aquela pessoa. Foi assim. Você encontrou com a pessoa e até não conseguiu nem entender por qual razão seu coração estava tão apertado. Parece que você queria até chorar. E você se conteve. E você conseguiu compreender que aquilo que estava acontecendo era um sentimento de uma intercessão, de uma oração que o Espírito Santo estava conduzindo o seu coração para orar justamente por aquela pessoa. E você sabe quem era. Por isso eu quero orar agora por você, para que eu e você sejamos pessoas liberadas. Pessoas livres, entende? Liberado. Pessoas livres, para que nós não tenhamos esses cuidados tão extremos. Há um cuidado que devemos ter, sim. Nem toda palavra terá que ser dada imediatamente. E nós também temos que entender o local, o momento exato. Nós temos um cuidado a tomar, mas você está entendendo o que eu estou falando. Que você talvez ficou tão, sabe, fechado por causa desse extremo cuidado e que, na verdade, isso, no final das contas, atrapalhou. Por quê? Porque depois veio aquele sentimento de frustração, de que você deveria ter feito e não fez. O que deveria ter dito e não disse. A oração que deveria ter realizado em favor daquela pessoa e não realizou. Por isso eu quero orar por você agora, para que o Espírito Santo encontre em você um coração livre, que tenha a simplicidade de uma criança, mas que tenha a ousadia de um guerreiro, de uma guerreira do Senhor. Pai amado, eu quero abençoar agora esta vida que está, nesse instante, compreendendo perfeitamente o que estou falando. E eu sei que o Espírito Santo do Senhor está agora inquietando este coração e trazendo um conforto a este coração, trazendo um consolo a este coração, porque o Senhor sabe, o Senhor entende, o Senhor compreende agora este coração. E por isso eu oro agora para que haja mesmo essa paz, haja mesmo esse conforto, haja mesmo esse consolo e também Eu oro para que haja um coração livre agora. Eu oro para que haja uma ousadia em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo encontrará em você uma pessoa livre, através de quem Ele vai manifestar o seu poder em favor daqueles que tanto necessitam. Eu quero declarar agora em nome do Senhor Jesus, você não se intimidará diante de situações que pedem oração. Você não se intimidará diante de pessoas que pedem uma palavra de vida, uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, uma palavra de paz, uma palavra de direção. Eu oro agora e declaro, em nome do Senhor Jesus, em tua boca haverá palavra de conhecimento, palavra de sabedoria para dar no momento próprio, no momento adequado. Em você haverá sensibilidade, em você haverá percepção do lugar, da ocasião, do momento certo, para liberar essa palavra de conhecimento e essa palavra de sabedoria. Eu oro para que quando você tomar a direção de orar, a iniciativa de abençoar uma pessoa, em tua boca o Espírito Santo encherá e dará a palavra certa e fluirá poder através das suas mãos. Poder de Deus, o mesmo poder que fluiu do Senhor Jesus para curar aquela mulher com hemorragia, esse mesmo poder fluirá através da tua vida para sarar pessoas com dores físicas, para curar pessoas com dores de alma, para libertar pessoas da opressão do diabo, para quebrar jugos malditos. Haverá em você essa unção. O Espírito do Senhor Deus é aquele que te ajuda. Ele é o teu paráclito. Ele é o teu ajudador. Ele é aquele que se coloca ao teu lado. Ele vai te auxiliar. Ele não vai deixar você sozinho. O Espírito do Senhor é contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. O Espírito Santo ungiu o Senhor Jesus. Você já recebeu essa palavra lá de Atos 10:38, que diz que Deus era com o Senhor Jesus. E o Espírito Santo ungiu para curar enfermos. E para libertar pessoas de demônios. E o Espírito Santo do Senhor, do mesmo jeito que era com Jesus, é comigo e é com você. Porque o Senhor Jesus declara que do mesmo modo como Ele foi enviado da parte do Pai, Ele nos envia. Não é tremendo isso? É tremendo isso. O Senhor Jesus declara que do mesmo modo como o Pai lhe enviou, Ele também nos envia. E o Pai o enviou capacitando-o pelo poder do Espírito Santo. E Ele nos envia também por esse mesmo poder. A autoridade do Pai que estava sobre o Senhor Jesus, Ele a transferiu para mim e para você. Ele disse isso, de que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, e então ele disse, portanto, ide, Nós só estamos indo porque toda autoridade foi dada ao Senhor Jesus nos céus e na terra. O que isso quer dizer, então? Isso quer dizer que as manifestações do Espírito Santo aconteceram durante o ministério do Senhor Jesus. Naquilo que ele operou, naquilo que ele ensinou, nas obras que ele realizou. Exatamente isso. O que o Senhor Jesus falava, ele disse que era porque o Pai lhe dava essa capacidade de falar. Isso é obra do Espírito Santo. O que o Senhor Jesus fazia, operava, no que diz respeito a palavras dadas, curas e milagres, era também o Espírito Santo quem lhe capacitava. Nós vimos aqui na semana passada sobre palavra de conhecimento. Nós lemos aqui em João capítulo 1, versículos 47 a 51. Depois nós vimos em Atos capítulo 8, versículo 23. A experiência primeiro em João do Senhor Jesus, tendo uma palavra de conhecimento acerca de Natanael. E depois nós vimos Pedro tendo uma palavra de conhecimento a respeito de Simão. E o que é que nós podemos observar? Que o Espírito Santo revelou, porque a palavra de conhecimento é um conhecimento revelado, é um conhecimento sobre-humano, sobrenatural. E eu quero aqui juntar agora palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Por quê? Porque ambas são palavras, não é? Uma é de conhecimento, que vai nos dar um conhecimento acerca de uma pessoa ou acerca de uma situação que você não sabia. E outra é a palavra de sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria é um modo sobrenatural que o Espírito Santo nos revela de como vamos lidar com uma situação. Observe bem, a sabedoria está muito ligada ao como. Como? Como é? De que maneira? Quando você diz assim, Senhor, de que maneira eu devo falar? Como eu devo agir nessa situação? Senhor, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda. Sabe aquelas situações assim que você não sabe o que dizer, não sabe o que fazer, entende? Em que parece que se fizer de uma maneira, não tem como ser, de outra também não tem, parece não haver saída. Aí vem a sabedoria. Eu sempre digo uma coisa, a sabedoria é uma porta que se abre para cima. E é verdade. É aquela porta que não está à esquerda, não está à direita, não está atrás, não está em frente, mas é uma porta que se abriu para cima. Ninguém imaginava que existiria aquela porta. A sabedoria é sempre algo assim que vem que só Deus mesmo para nos instruir de como falar ou como fazer determinada coisa. Observe então aqui, eu queria apresentar para vocês Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50, mas eu não vou ler aqui esse texto todo, eu vou ler apenas os versículos 40 a 47. Aqui trata-se de um momento quando aquela mulher, que não tem aqui o nome, ela sabe que Jesus está na casa desse fariseu. Ele está na casa de Simão. E essa mulher vai lá para agradecer ao Senhor Jesus por ela ter sido restaurada, curada, perdoada pelo Senhor. E ela chega lá e manifesta a sua gratidão, derramando o perfume nos pés do Senhor Jesus e enxugando com os seus cabelos e chorando sobre os pés do Senhor Jesus. É uma cena assim linda, mas assim escandalosa para aquela época, porque aquela mulher é conhecida como mulher da vida. Imagino eu que era uma prostituta que foi perdoada, resgatada pelo amor do Senhor Jesus, e estava ali agradecendo. Só que aquele gesto da mulher estava incomodando as pessoas da sala e incomodou Simão. E Simão falou consigo mesmo, baixinho assim, que aquela mulher estava, na verdade, era se esfregando no Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus fosse profeta mesmo, saberia qual era a qualidade daquela mulher. Então Simão foi profundamente preconceituoso, foi sem misericórdia em relação àquela mulher. Aí o versículo 40 de Lucas 7 diz assim: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Aí o Senhor Jesus vai dizer assim: certo credor tinha dois devedores. Você está entendendo aqui agora? O Senhor Jesus vai trazer o que aqui? Uma palavra de sabedoria. Ele não vai chegar logo direto e acusando Simão pela postura julgadora dele. Não. Ele vai trazer uma palavra de sabedoria. E é muito próprio no Senhor Jesus esse tipo de palavra de sabedoria. Sabe por quê? Porque é um tipo de palavra que faz com que a própria pessoa, o interlocutor, reconheça o seu pecado. Então, não é Jesus dizendo que ele está sendo pecaminoso, que ele está sendo injusto, mas a palavra de sabedoria é tão tremenda que está levando a pessoa, a própria pessoa, a reconhecer que ela está sendo pecaminosa e injusta. Compreende? O que que ele diz, então? Olha a sabedoria aqui. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Um devia 500, uma fortuna, e o outro devia 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ou seja, os dois foram perdoados, um que devia 500 e o outro devia 50. Aí Jesus pergunta: qual deles, portanto, o amará mais? Aí respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Você está compreendendo a sabedoria? A sabedoria do Senhor Jesus está levando Simão a declarar algo que vai depois ser contra o próprio Simão. Aqui, então, ele está dizendo: eu suponho que aquele que mais perdoou. Aí Jesus diz assim: julgaste bem, agora você julgou bem. Voltando-se para a mulher, aí ele se volta para a mulher, ele diz a Simão assim: vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Uau! Palavra de sabedoria. Você deve estar lembrando aí agora, imagino, de João capítulo 8, versículos de 6 a 9. Lembra? A mulher pega em adultério, é levada ao Senhor Jesus. E ali, os homens que ali levam aquela mulher ao Senhor diz: ó, de acordo com a lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. O que tu dizes? Observe então agora a situação. Tudo para poder tentar Jesus. Por quê? Porque se Jesus disser assim: então vamos cumprir a lei de Moisés e vamos apedrejá-la. Uau! Aí eles iriam dizer: o quê? Mas e esse amor teu? E esse cuidado todo teu? E o teu perdão? Jesus então seria acusado. Mas se Jesus dissesse: não, não vamos apedrejá-la, aí eles acusariam ao Senhor de não estar cumprindo a lei. Você não está cumprindo a lei, você é um transgressor da lei. Então veja, se vai para um lado, eles teriam motivos para condenar Jesus. Se a resposta é outra, também. É aquela situação em que você não sabe para onde ir. Nessa hora, a Bíblia diz que o Senhor Jesus para. Ele para e ele faz um gesto como quem está escrevendo no chão. Não se sabe exatamente o que estava acontecendo naquele instante, mas eu julgo aqui agora que talvez ele estivesse ali orando para dizer assim: Deus, ó Pai, dê-me uma palavra. Não há esse texto, não se diz que ele fez essa oração. Mas o que vem agora em seguida é uma tremenda palavra de sabedoria. Observe bem. Capítulo 8, versículos de 6 a 9. Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ou seja, eles é que insistiram na pergunta. E aí? E aí, o que faremos com ela? E aí? Jesus está lá. Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Tremendo isso, né? E o texto diz assim: e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. É como quem diz assim: e agora se virem. Observa, olha a sabedoria aqui. Aquele que não tem pecado, então seja o primeiro a tirar a pedra. Nesta hora, a sabedoria é tão tremenda que tirou a atenção do pecado da mulher. E agora, cada um, de alguma forma, mesmo que não seja adultério, que era o caso da mulher, mas cada um tem o seu pecado, a sua própria transgressão. E, portanto, cada um também é sujeito a julgamento como aquela mulher. Então, se ela será condenada, todos devem ser condenados. E agora, o que faremos? O que faremos é que, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Uau! E aí encerra aqui Jesus dizendo: onde estão os teus acusadores, né? Foram embora? eu também não te acuso. Vá, mulher, e não peques mais. Sabedoria. Palavra de sabedoria. Eu quero orar por você agora. Orar por você agora. Para que essa mesma sabedoria, essa palavra de sabedoria, essa palavra de conhecimento, conhecimento sobre algo que a gente não sabe de nada, sobre alguém ou sobre qualquer circunstância, e essa sabedoria que nos faz com que a gente saiba lidar com situações aparentemente impossíveis de ter uma saída, essas palavras se manifestem em você. Ainda hoje, nessa hora, ainda hoje. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar agora, Pai, porque eu sei que eu tenho essa, Senhor, garantia de que o Espírito Santo que inspirou o Senhor Jesus, capacitou o Senhor Jesus para trazer conhecimento e sabedoria, para trazer entendimento a respeito das pessoas, entendimento a respeito das circunstâncias, revelando coisas que eram humanamente impossíveis de conhecer, e também capacitando o Senhor Jesus para dar a Ele uma sabedoria para falar, uma sabedoria para agir, sabedoria também, algo que é sobre-humano. Eu creio, Senhor, que o mesmo Espírito Santo que ungiu o Senhor Jesus para lhe trazer conhecimento e sabedoria é o mesmo que está aqui nesta noite. É o mesmo que nos unge também. Por causa disso, é com autoridade no nome do Senhor Jesus que eu oro para que palavra de conhecimento, palavra de sabedoria se manifestem na vida daqueles que estão agora me vendo e me ouvindo. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, tem situações agora que precisam de um conhecimento sobrenatural. Situações, Senhor, que precisam de uma sabedoria sobrenatural. Por isso, Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus. Manifesta, Senhor, Espírito Santo, manifesta o Teu poder, trazendo estas palavras, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, eu gostaria de chamar você para nós estarmos orando na próxima quinta-feira, não é? Dia 10, quinta-feira, 10 de setembro, onde nós vamos estar assim, reservando um tempo aqui, dedicado exclusivamente para orarmos. Eu não vou ensinar sobre dons, sobre essas manifestações, mas nós vamos orar. Orar pelo quê? Orar por essas manifestações, para que naquela noite haja mesmo palavra de conhecimento, haja palavra de sabedoria diante das necessidades que nós estaremos e que estamos atravessando. Amém? Então eu gostaria de reservar um tempo muito especial dentro do nosso horário na próxima quinta-feira para estarmos dedicando esse tempo. Não será o culto todo, mas um tempo muito especial para estarmos orando por tudo que nós já compartilhamos até agora. Então convide outras pessoas para estarem conosco juntos próxima quinta, dia 10, às 20 horas, se Deus quiser, se Deus assim permitir, em nome do Senhor Jesus. Amém.